E confirmar aqui se está de facto. Essa página do
No Face
Odmiro.
ainda não está. Ah, está no Stories.
Não, não pode estar no Stories. Ele
Tá, tá, tá.
aqui está-me a dar como estamos ao vivo.
Yeah.
Tá? Tenho aqui já o feedback.
Tá.
Está mesmo na página.
Tá.
Está
Já
mesmo na
encontrei.
página.
Já
E
encontrei.
pronto, e estamos ao vivo. E enquanto afinamos aqui as agulhas, quero dizer que hoje é uma emissão muito especial. Primeiro porque foi uma emissão completamente inesperada.
Também.
E depois porque foge, não foge. O Admira Livre Podcast é eclético, é generalista, mas nós sabemos que a tónica muitas vezes é a política e os assuntos políticos. Mas já tivemos aqui artistas, já não é a primeira vez que falamos com pessoas que se dedicam a artes. Também já tivemos aqui construtores de guitarras a falar da sua arte. E portanto, hoje eu diria que é uma lufada de ar fresco receber aqui Luís Martelo. Que é um dos melhores trompetistas do mundo, quer dizer, eu ainda estou assim um bocado. Ainda estou assim um bocado. Boa noite, Luís.
Olá, olá João, estás bem?
Muito obrigado por teres aceito este convite. Assim ali
Foi, foi,
encontramos-nos
foi, altamente.
encontramos-nos na rua e pronto. E quero fazer aqui só uma pequena introdução, porque acho que é merecida. Não podemos fazer as coisas assim a frio. É o mínimo de respeito que se pode dar, não é? Porque. Atualmente estás radicado em Inglaterra, não é? És português, és da mielhada. A tua história também passou por mil fontes, mas tu já tens. Ler a tua biografia seria agora aqui consumidor de muito tempo e nós vamos ter a oportunidade de saber mais sobre ti ao longo da nossa conversa. Mas entre outras coisas, já gravaste para produtores de Hollywood, nomeadamente Scott Fivelson.
É isso, mano.
Já foste. Galardoado pelo serviço à comunidade pela Rainha de Inglaterra. Tocaste. Bem, isto é muito extenso e se calhar eu propunha-te que passássemos à conversa, porque eu gostava
Não,
que isto saísse. Enfim, eu tenho aqui. É o trompete principal solista da Taunton Concert Band. Isto ainda se mantém, não é? Está atual. Lead Trumpet da
Begin Big
Bertie's
Band.
Big Band e da New Groove. Solista nos Charavan Club, epá, e continua. E tens aqui um monte de trabalho. Eu fiquei impressionado e deves compreender que ainda mais impressionado quando percebi coisas pelas quais tu passaste na tua vida e a volta que tu deste. Que eu acho que isso é o que impressiona as pessoas e eu não consigo fugir a isso. Eu queria fazer algo diferente, mas depois de ver aquilo não conseguia
Vamos
fugir.
lá, vamos lá.
Então, para te passar a bola. Diria assim, muito brevemente, qual foi o momento em que tu decidiste dedicar à música? Foste daquelas crianças virtuosas que começou logo a tocar desde muito pequenino? Ou houve
Sim.
alguém que te puxou em algum momento da vida, ou algum
Não.
clique?
Então, eu sou de uma aldeia, Barcoço, no concelho da mielhada, né? E pá, na minha aldeia não havia nada, não havia futebol, havia futebol séniores, mas era um clube muito pequeno, vou meter assim
Sim,
mais
sim.
perto.
Um
Era
bocadinho
um
mais perto.
clube,
Um palmo, é bom.
era um clube muito pequeno e só tinha equipa sénior. Pá, então as crianças iam todas para a banda filarmónica. Era aquilo que havia, era a nossa tradição. E depois tínhamos dois gajos, como eu costumo dizer, da minha terra, que eram muito grandes dentro das bandas do exército. Ou seja, um era tenente-coronel no exército, na banda, e outro era coronel, penso eu, tenente-coronel também na GNR. Pá, então, para os nossos pais, de uma família muito pobre, como a minha, se um gajo fosse para a banda e fosse músico da banda do exército, como aqueles gajos, era quase como ser um médico ou um advogado, era assim um prestígio do caraças. E eu até fui para a banda aos 7 anos, né? Pá, mas... Dos 7 aos 11 andei ali num instrumento que se chamava clavicórnio, que é uma trompa, é parecido com uma trompa, e que não dava nadinha. Quando eu tinha 11 anos, a banda mudou de maestro para um trompetista que era o Fernando Vidal, para que é o meu pai, para mim é o meu pai, faleceu há 2 anos. E ontem saiu uma música em homenagem a ele, do meu álbum novo, do Roots, já podem encontrar no, na minha página. Mas, epá, ele olhou para mim, ele era músico da banda do Exército, um dos chefes lá, ele olhou para mim no primeiro ensaio, lembro dele olhar para mim e dizer: Oh puto. Tens lábio para o trompete. E eu era assim da idade do teu filho, mano, pequenino, né? 11
Pois,
anos.
ele tem 11 anos.
Pá, e tu ouves aquilo com 11 anos, lá está, dão-te um trompete para as mãos. E eu estava há 3 ou 4, 3 anos ali com um instrumento que aquilo não dava nadinha. Pensei, está bem. E ele deu-me aquilo. Só que ele era um trompetista tão bom, mano, que o problema foi quando eu comecei, quando eu tive a primeira aula com ele, depois dele me dar o trompete, que era um trompete roto, que aquilo até tinha buracos e tudo. Pá, mas eu ouvi ele a tocar e eu fiquei doido, mano. Eu disse, o que é isto? Pá, um som, sei lá, mano. Parecia um anjo mesmo a tocar uma coisa fora. Pá, e depois ele também... Eu tive sorte, que há coisas que nascem connosco. A primeira cassete que ele me deu para ouvir foi Louis Armstrong, Glenn Miller, eram aquelas daquele jazz americano, das big bands, não é aquele jazz de hoje em dia muito complexo, aquelas dancerias. Epá, eu ouvi aquilo e disse, pô, isto é o quê? E depois ele dá-me uma cassete da Orquestra da Broadway de Coimbra, que era uma danceria que tocava esse estilo de música, que era muito raro em Portugal, e ele era o trompetista principal daquela orquestra.
Mas deixa-me interromper, tu a que idade tinhas quando ouviste estes sons pela
11,
primeira vez?
11 anos.
Com 11 anos, e gostaste?
É pá, logo ali foi onde deu o clique, estás a ver? E depois só comecei a ouvir aquilo. E depois lembro-me, ouvia, era aqueles gravadorzinhos muito pequeninos com uma cassete pequena, e um gajo andava para a frente, andava para trás. E tu gravavas coisas e aquilo metias rápido, lembras-te?
Sim.
E eu ouvia aquilo até ser rápido, que era para decorar os solos, e começava a tocar, e depois puxava para trás e começava a tocar e imitar os solos do Louis Armstrong. Epá, e até hoje, por exemplo, eu toco todos os dias. Um solo que eu toco é o Hello Dolly. Foi o primeiro solo que ele me mostrou. Foi o primeiro solo que eu ouvi do Louis Armstrong. E até hoje toco isso na rua, em concertos, todo lado. Eu adoro aquilo. Mas pronto, foi daí que começou. Depois ele preparou-me para a banda do Exército. Acabei por entrar na banda do Exército com ele, já como profissional aos 17 anos. Ou seja, dos 11 aos 17 ele fez-me um homem. Fui para a banda militar, onde estive com ele em Queluz, depois fui destacado para Évora e ele ficou em Queluz.
Tu foste para o exército ainda no tempo do serviço obrigatório
não,
ou foste
não,
voluntário?
Voluntário, queria ser. Lá está, ele preparou-me, ele incutiu-me que era para ir.
Então, foste
ir,
logo com 17 anos.
Que eu conseguia ir e consegui. Cheguei lá, fiz as provas, consegui realmente entrar. Só havia uma vaga e fiquei com a vaga. E não foi por ele ser o meu professor e estar lá dentro, porque o outro que estava a concorrer também tinha lá o professor dentro e não ficou, portanto. Pá, e foi, mas foi uma abertura de portas. Cheguei a Queluz, uma banda com 90 músicos, violoncelos e contrabaixos de cordas, é uma banda sinfónica, né? Sim. E eles estavam na altura a gravar um álbum com os Corvos e fizeram um concerto com a Rita Guerra, ou seja, abriu-me ali. Eu ouvi uma banda assim potente, vinha de uma filarmónica pequena, né? Aquilo para mim, uau. Pá, depois tive um grande choque que destacaram para a Évora, porque a banda estava sobrelotada. E não interessava quem tinha mais qualidade, interessava os postos, né? Eles não iam destacar sargentos para longe de casa, tinha que ir a malta mais nova, a gente tinha entrado.
Foi o praça.
É pá, mas para mim foi um choque do caraças. Porque...
Presumo que eras praça, não é?
Era soldado, tinha acabado de entrar, estava ali há 3 meses. E para mim foi uma grande dor, porque o meu sonho de estar na banda do exército era por estar com ele, estás a ver? Pá, ele era o meu pai, mano. Ele criou-me, porque a minha família, a gente sofria de violência doméstica em casa. E
eu queria ir um bocadinho aí.
Sim.
Não queria abusar da tua boa vontade.
Não, mas eu falo das coisas.
Eu sei que tu tens uma história aí.
Mas nessa fase ainda não era tão agravada como foi mais tarde. Quer dizer, a partir dos 15 anos foi. Dos 15 aos 17 foi a pior fase para mim que eu apanhei. Ainda tenho cicatrizes. Mas a minha mãe apanhava muito mais do que eu, estás a ver?
Claro.
Pá, e eu apanhei muito também. Era quase todos os dias, mas era...
Antes de entrarmos um bocadinho nisso, eu gostava-te assim para já te perguntar, no fundo, uma espécie de um andar de frente para trás. O que é que achas que isso influenciou, em que medida é que isso influenciou a pessoa que tu és hoje? E eu vou só focar no aspecto musical. Que eu sei que tu tens princípios morais e sei de coisas que fizeste lá em Inglaterra e pelas quais também foste reconhecido, não só por ser trompetista, não é?
Sim.
Mas no que é que isso te motivou? Achas que isso te condicionou ou te motivou?
Não, acho que me ajudou muito, mano. É sim, é claro que
apesar
me fez...
ser uma história muito, com uma carga muito negativa.
Claro, é claro que me fez perder em muitos sentidos, porque eu hoje tenho noção que eu não rendi tanto. Podia ter... se calhar estudado mais em certos aspectos e tudo, e não tinha cabeça porque era rebelde, pá, a minha cabeça não estava ali, né? Claro. Então, um gajo vivia outro mundo,
mas sempre fui
um gajo muito inteligente na escola, ou seja, eu era aquele gajo que não tinha atenção a nada e de repente estava a falar e a fazer comédia e o professor perguntava, o que é que eu estou a dizer? E eu respondia, sabia que aquele estava, ou seja, sempre tive também essa sorte, mas isso é uma coisa que nasce contigo, sempre tive um cérebro assim mais ou menos, mas podia ter estudado mais e não estudei, não aproveitei certas oportunidades na altura que realmente tu tens tempo para estudar, ainda hoje falei isso na TV Zorra, que posso falar aqui também,
claro.
Que dei uma entrevista para eles. Pá, há coisas que eu hoje queria estudar, porque realmente sei que me fazem falta, mas quando tu entras numa vida profissional, no mercado profissional, tens de correr atrás, tu não tens tempo para estar a parar, para te focar em certas coisas. E, infelizmente há coisas que ficam para trás, não é que não precises delas, mas eu tenho que estudar todos os dias o meu instrumento, mas não tenho tempo para estar a estudar certas teorias que eu queria estudar e já passou. Pá, mas nessa altura isso prejudicou-me um bocado. Agora, noutro sentido, o que eu acho... fez-me agarrar mais ao trompete, porque eu lembro-me muitas vezes nessas situações, o meu refúgio era fechar-me no quarto a tocar, estás a ver? Fechava-me no quarto e não queria saber de ninguém, mano. Eu chorava com o trompete, estás a ver? Eu via as cenas e ou apanhava, pai, não falava com ninguém. Eu apanhava, ia para o quarto e chorava e tal. Depois metia-me a tocar e as melodias que me saíam.
E o teu pai não implicava com o trompete?
Não, porque apesar de tudo era uma das cenas que ele mais queria, estás a ver? Era aquilo que ele mais queria, estás a ver? E o barulho, ele também nunca estava em casa, praticamente. O problema do meu pai, ele até aos meus 15 anos só ia à casa ao fim de semana.
A questão da violência adivinha de onde? Tu conseguiste
do álcool e dos ciúmes exagerados. Pá, que depois vieram a saber exagerados, porque ele afinal traía a minha mãe, mas batia na minha mãe porque achava que a minha mãe o traía a ele. Claro. Quer dizer, e a minha mãe, coitada, ele trabalhava em Lisboa e a minha mãe trabalhava no infantário, que era onde eu andava com o meu irmão,
uhum.
E trabalhava de manhã à noite e vinha para casa, cuidava da gente. Não sei como é que a minha mãe ia trair, só se fosse dentro de casa comigo e com o meu irmão ali, não era fácil.
Uhum.
Mas pronto, pá, tudo coisas assim. Aquilo é o feitio, porque com os anos provou-se que aquilo não era, porque ele continua igual e já não está com a minha mãe há 10 anos.
Vocês mantêm uma relação?
Eu tentei manter uma relação com o meu pai. Eu tive 8 anos sem contacto com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com ninguém. Foi os anos que vivi aqui na rua e depois, ou seja, perdi contacto mesmo. Uhum. E pai, depois recuperei quando a minha filha estava, quando a minha mulher engravidou da minha filha, consegui. Pá, perdoei o meu pai e a minha mãe, mas o meu pai não mudou. Pá, e durante esse tempo, estes poucos anos que a gente tivemos este contacto, agora a minha filha tem 5 anos, ou seja, em 5 anos tive que cortar relações com o meu pai, pá, umas 10 vezes outra vez. Pá, da última vez foi muito grave, porque vim a Portugal de propósito com os meus filhos. Ele nunca foi conhecer os meus filhos lá. Vi ao programa do Gosha, paguei a viagem aos miúdos todos que... do Caraças, e ele sabia que a gente vinha. Chegámos à porta de casa dele, ela a 100 metros à nossa frente entrou. Sim. Em casa. E
vocês viram no...
Vimos-nos entrar em casa, os miúdos, o avô, e ele entrou em casa bêbado e não nos abriu a porta, tá a ver? Com a mulher dele, que é igualzinha, por isso é que aquilo está tudo bem.
Epá, isso é...
Mas aí, estás a ver, eu perdoei o meu pai e permiti que ele tivesse contacto com os meus filhos, independentemente, ele continuou-me sempre a tratar da mesma forma, com muito desdém, assim, pá, é muito frio, não percebo, pá,
apesar do teu sucesso.
Não dá para perceber, ou seja, aquilo é, por isso é que está, aquilo é ele, aquilo não é, não há desculpa já, aquilo é a forma dele ser e acabou, mano, não vale a pena estar, ele é mau nesse aspecto, pá, não vale a pena estar a tentar desculpar uma pessoa.
Mas, que... Não quero colocar demasiado...
Não se pode, para cada um
é o que é. Nessa questão, mas tu chegaste a ter cenas, como tu disseste agora, tem cicatrizes ainda hoje.
Sim, tenho esta no nariz, muito grave, mano. E o meu lábio chegou a estar todo arrebentado e não pude tocar trompete durante um mês na minha vida, foi por causa dele. Num dia que ele estava a bater na minha mãe, eu disse que chamava a polícia e ele arrebentou-me todo, por isso. Pá, mas eu tento passar essa parte à frente nas entrevistas, porque realmente é uma fase que não...
Sim,
fez aquilo que eu sou e já não me traz nada de bom falar nisso. Agora, o que me custa mais neste momento, é só esta fase que eu refiro normalmente, comigo é uma coisa. Eu permiti que ele tenha contacto com os meus filhos e ele tratar-me com esse desdém na mesma, e eu permiti que ele falasse sempre com os meus filhos ao telefone e tudo. E nós virmos aqui, as minhas crianças virem de Inglaterra aqui.
Isso custou-te mais?
Pá, já não é comigo, já é com os meus filhos. E com os meus filhos não, mano. Sabes porquê? Porque eu não sou o pai que ele é. Estás a entender, mano? Aí é que está. Porque eu não sou o pai que ele é, mano. E é tão com os meus filhos, não. Estás a perceber? O avô dos meus filhos é o marido da minha mãe, mano. Que a mim não é nada diretamente sangue, estás a ver, que é o Helder. Com quem eu tive uma relação muito complicada no início, porque eu não aceitava.
Eu soube disso, então...
Não aceitava de forma nenhuma.
Tinhas medo que acontecesse o mesmo,
O meu... mas eu na altura também não soube explicar. Ele nunca percebeu, se calhar, o porquê. Agora sabe, né? Que pai é das pessoas que eu mais amo e ele trata-me como um filho. E ainda há pouco tempo disse à minha mãe que tinha ganho um filho... que também custou a conquistar essa confiança, porque depois de tudo o que se passou também não é fácil conquistar a confiança de um homem que também já tinha perdido uma mulher, juntou-se com a minha mãe, ou seja, também já tinha sofrido a parte dele, e nós às vezes temos que conhecer o outro lado também, né? Ou seja, ele estava tão magoado da vida como eu estava da vida noutro sentido. Pá, e a cena não era ele ser isto ou aquilo, e depois, pá, disse coisas na altura que não devia ter dito, mas era só o medo do que é que um homem que eu não conhecia fosse fazer à minha mãe. Se o meu pai tinha sido o que tinha sido, até imagina outro.
Claro.
E aquilo na minha cabeça, mas pronto, pá, as coisas passaram hoje
essa
em dia.
Parte. Só mesmo para terminar esse assunto, queria só fazer mais uma pergunta, que era, se hoje pudesses, tivesse hipótese, ou seja, houvesse um passo que o teu pai desse para reatar a vossa relação e que ele reconhecesse que tu eras gajo para perdoar.
Atenção, é isso que é preciso explicar. Eu perdoo o meu pai. Eu não tenho nada contra o meu pai neste momento. Eu já tive raiva, já tive dor e tudo, mas eu estou numa fase da minha vida, mesmo pessoas que me fizeram muito mal no meu passado, eu sei que também já fiz muito mal nessa fase que eu andei na rua, como tu deves compreender. Eu fui, mano, houve situações que eu tive que fazer mal, que era uma vida que claro, é o mato ou morro.
Estavas mesmo em circunstâncias.
Seja, e como eu gosto que me perdoem, eu também gosto de perdoar, mano, porque eu sei que há circunstâncias da vida que levam a gente a fazer coisas que às vezes não somos nós, é o psicológico. Hoje em dia eu compreendo isso, ou são, há gajos que foram educados de uma forma que não conseguem ver de outra coisa. Agora, o perdoar uma pessoa não quer dizer que tu queiras ter contacto com essa pessoa quando essa pessoa não muda a forma de ser.
Claro.
Entendes? Okay. Se tu perdoas uma pessoa e a pessoa mudou, eu mudei com os anos. Pá, pessoas que me perdoem vão ver hoje em dia, pá, este gajo não é o mesmo gajo, não vai andar aqui à chapada, não vai andar tudo, eu não bebo, não fumo. Não... Agora, se tu perdoas uma pessoa, mas a pessoa 10 anos depois continua na mesma vida a tratar-te mal, qual é a lógica de tu estás com uma pessoa que te sufoca, que te faz mal, claro, que te rebaixa a toda a hora? Eu perdoo, não sinto rancor nenhum, mas agora, se tu me disseres assim, o dia que eu visse o meu pai, mano, e que visse o meu pai cair de joelhos, mas eu não estou a falar fisicamente, dentro dele, pá, cair lágrimas e sentir que o meu pai teve um baque na vida e disse assim, porra, o que é que eu ando a fazer? Eu ia sentir isso, pá, não tenhas dúvidas, porque ele é meu pai, caraças.
Claro.
E isso era o meu maior gosto. Agora, não vai ser fácil eu acreditar nisso quando ele já fez a mesma coisa 30 mil vezes, estás a entender? Pá, mas se tu me perguntas se eu perdi a esperança, não. E eu acho que o meu pai, quando for mais velho, ao te perceber que está sozinho, porque vai, da forma que ele está, vai. Porque não é só comigo que ele é assim com toda a gente praticamente. Pá, eu acho que ele vai precisar. E nesse dia eu vou estar lá, mano. Pá, de dúvidas que eu vá ao funeral do meu pai ou que vá querer ajudar o meu pai se o meu pai estiver doente quando for velho, mesmo que ele me trate mal igual, pá, vai chegar a um ponto que eu já nem vou ouvir, mas se tiver com ajudar, vou ajudá-lo, estás bem, meu pai. Agora, estar em contacto com ele, permitir que ele me faça sentir a mesma coisa outra vez e outra vez, não, mano. Eu não sou nenhum brinquedo e sou um ser humano e já chegou.
Claro.
Já sofri o suficiente. Claro. E não vou permitir que os meus filhos agora sofram da mesma forma.
Tu, na altura em que acabaste a tropa, portanto, eu estou-me aqui a adiantar um bocadinho, porque entretanto fui tentar saber coisas sobre ti. Sim. E há muita coisa já disponível, não é? E tu, foi na altura em que tu disseste que ficaste sem abrigo.
Sim.
É? A seguir à tropa. Mas foi a mesma altura em que os teus pais se separaram.
Foi exatamente na mesma altura. O problema
como
foi
é esse. Que, tendo família, tendo amigos, como é que vais para a rua?
Aí é que está o problema. Tendo amigos, o ter amigos é um bocado subjetivo, entendes? E é por isso que eu hoje em dia digo que Mil Fontes é a minha casa, porque os meus amigos estão aqui.
O quê? E depois quer saber o que é que trouxe cá? Essa...
Porquê? Eu quando fui para Évora, eu fui para Évora em 2008 para a banda do Exército de Évora e vim aqui no verão passar férias. Estava na tropa, estava. Pai, e então conheci-te no verão. Para mim era altamente quebra-mar e o caralho, aquilo foi na altura que o quebra estava a bombar. Pá, e quando eu saí da tropa em 2010, eu vim para cá em 2008 e 2009 de férias. Em 2010 foi para o meu psicológico, não estava bem, não queria estar em Évora, estava longe do Vidal. Nunca tinha sido habituado a ter dinheiro, ou seja, tudo o que eu ganhava
era torrava.
O meu pai nunca me deixava sair de casa, os meus amigos todos saíam, eu nunca saía até ir para a tropa, ou seja, quando comecei a ter dinheiro e a sair à noite, esquece. Gajas, álcool, pancadarias e confusões, né? Ainda por cima, numa... pá, e tu sabes como é que é o Alentejo.
Tu chegaste a tocar por aqui?
Cheguei mais tarde. Mais tarde. Em Odmira, sim.
Okay.
Em Odmira. Mas sabes como é que é o Alentejo, que é uma malta com pá, é uma cultura muito fincada e malta muito trabalhadora, mas também muito da terra deles, né? Que eu também sou daqui agora, mas sim, muito. Sim. Pá, e é do tipo, vem para aqui um gajo que não é daqui, vem para aqui armado, então Évora era um bocado assim. E eu, pá, tinha que. E eu depois tinha uma mentalidade que era: se o meu pai nunca matou, o meu pai é muito maior que eu, um gajo mecânico desde os 12 anos.
Era mecânico, tu descreveste.
A mão do meu pai é tipo, mãos, e eu tenho as mãos grandes para caralho, mas ele é muito grande, estás a ver? Pá, e eu cada chapada que apanhava, e eu estou na minha cabeça era: se este gajo não me matou, também mais ninguém vai matar, estás a ver? Então eu subisse uma confusão, por exemplo, gajo a bater numa miúda. Na discoteca. Eu esqueço, mano. A minha cena não era a pancada, era o defender os outros. Sempre que eu estava farto de injustiça, na minha cabeça não. E, ou seja, eu passei a vida a meter, passei anos a meter-me em confusões com boa intenção, fazendo o mal, que é isso que eu percebo hoje, que na altura, pá, inconsequente. Estás a entender? Que eu podia ter safado muita confusão da minha vida que não tinha tido. E pronto, pá, isso tudo levou. Fui para casa, a minha mãe, eu sabia que as coisas estavam a piorar, eu já andava mal e eu disse, eu vou para aí e vou-te ajudar. Cheguei a casa na mesma semana, pá, foi a pior cena. O meu pai foi para dar com um banco na minha mãe, um banco da cozinha que a gente tinha maciço, estás a ver? Pá, eu passei-me da cabeça nesse dia, foi assim uma coisa muito... feia, e saímos todos de casa. Convenci a minha mãe a sair de casa, saímos de casa. Só que também lá está, foi aquela do impulso, saímos de casa e depois saímos de casa, mas fomos para onde? Pá, acabámos por ir para a casa da minha avó materna, muito pobre. A casa da minha avó era inteira, não tinha placa sequer, a lareira dentro de casa tudo preto, sabes? Aquelas casas à antiga.
Sei.
Pai, um quartinho que era uma coisa muito minúscula para nós. E eu sabia que a minha mãe não tinha condições, mano. Ou era eu e eu tinha um irmão mais novo. Pois a minha mãe alugou um apartamento ali ao fim do mês, só que eu era o meu irmão, ou eu ia ser um encargo para a minha mãe, mano. E isso ainda me lixou mais a cabeça, porque eu depois comecei a ficar passado a cabeça. Eu sabia que estava a ser um incómodo, já não estava ali a fazer nada, já devia ser homem que já tinha estado na tropa, tinha que me fazer à vida, estás a ver? Se a minha mãe, vou-me embora. Vim embora e vim para Mil Fontes, porque tinha conhecido isto no verão, isto era junho, pá, aí. Vim para Mil Fontes, altamente.
Trabalhaste aqui no verão?
Quebra-mar, apanhar copos, cantar uns raps, que era o que eu fazia, o caralho. Estás a ver? Andava ali, miúdas, álcool.
Mas nessa altura tinhas alojamento cá em Mil Fontes?
Numa casa que o Quebra tinha para os empregados,
Ok.
que fui ficando. Eu apareci aí, o Eduardo já me conhecia das férias, e deixou-me ficar, que até era ali, era aqui no Galeado, não, nos Alagoas.
Nos Alagoas é ali
E
mais
depois foi
baixo,
no
sim.
Galeado, em frente ao café, mesmo em frente ao café, estás a ver? Fui ficando. Epá, e a coisa correu, só que chegou setembro e eu não tinha noção nenhuma do que era Mil Fontes, estás a ver? Acabou,
Desapareceu o
deserto,
monumento.
naquela altura deserto, e o que é que Mil Fontes vivia, mano? E vamos ser sinceros, e eu para, não tem problema nenhum de falar, porque as coisas são o que são.
Força.
Casas de alterna,
Certo.
tráfico de droga, mano.
Paga.
E era a pressão da polícia corrupta que andava metida nesta porcaria todo dia. Estou-me a cagar. Era o que eu estava lá no meio.
Tu viste?
Mano, eu
Pá,
estive
tu
lá. Eu
testemunhaste,
estive lá.
portanto,
Estás a ver? E eles
sim.
metiam uma pressão para a mim e a outros mil para andar aí. E era por isso que as coisas aconteciam. E ainda bem que foi tudo, já acabou. Já, que a vila agora nem parece a mesma, já não vinha aqui há 10 anos. Está tudo limpo, ainda bem que isto já não é a mesma coisa.
Sim, está diferente
Já
agora.
tentei ir beber um café depois do jantar e nem um bar havia, ainda bem que top. Ao mesmo tempo que eu senti falta de ir beber um café ao Azul, ou caraças, mas já não é.
Mas o
Mas,
Azul ainda
sim, mas
funciona.
estava fechado quando eu cheguei. Mas naquela altura vivia-se aqui pá, um clima que.
Eu sei, eu sei.
E muita gente não tem noção, mas essa pressão era um bocado o matas ou morres. E, principalmente quando tu não eras daqui, não tinhas
Claro.
onde ficar.
E sentiam que eras desamparado,
Mano, e se tivessem que desaparecer contigo, não tenhas dúvidas. Não venham cá contar. Tu desaparecias aqui no instante. Uma falésia aqui
Sim, claro.
fica a 500 metros,
Claro,
estás a entender, mano? E não venham com. Pronto, e graças a Deus, pá, passei as passas do Algarve aí, fiz as minhas coisas também, porque andei na rua, vivi 3 anos na rua, estás a ver? Vivia nas
Essa
grutas.
parte do viver na rua, contaram-me isso,
Sim.
obviamente. O Helder até que me contou isso. Eu fiquei assim, mas como viver na rua? Pá, mas aqui, se um gajo dorme aqui, se eu for aqui dormir para o quintal, quer dizer, amanhã estou acabado. Quer dizer,
Yeah. Não foi,
meto.
opa, foi um bocado o um instinto de sobrevivência. Foi eu já ter vindo disto tudo. Para mim, qualquer coisa
Mas
era melhor do que
fizeste
aquilo.
uma tenda em algum lado, um
Não, mano.
abrigo em algum lado?
Não, não, não. Ainda hoje fui fazer vídeos a umas grutas. Vou postar na minha página daqui a bocado. Queria ir a uma que eu vivia, que era a pior de todas, que era numa falésia, perto da Praia do Barco. Sabes onde é a Praia do Barco?
Por esse nome?
Opa, tens o canal, né? O Porto
Sim.
das Barcas, e depois, se andares para a direita, se estiveres de frente para o mar,
Ok,
para a direita,
para norte,
para o
certo?
norte. Vais seguindo, passas a Praia do Barco, para
Então já
ali, tem um
sei.
barco abandonado, mas há um sítio que tu chegas que tem uma praia que eu chamava a Praia Secreta, que tem um bocado de areia, com uma falésia, que não dá para ir para a areia. Aquilo tem uma praia de areia, mas não dá para ir para lá.
Já sei
E eu
qual é.
descia meio e dentro tinha um buraco que, se tu fores lá, há de lá estar um muro construído para tapar o buraco com pedras e tem lá um colchão dentro, era onde eu dormia. Queria lá ir hoje com a Gina e não consegui. Já não fui a tempo, mas filmei outras duas que eu vivia perto do farol. Da Praia do Farol, ali à volta, debaixo
Sim.
da. Que vocês conhecem, essas, de certeza.
Sim.
Tem ali umas grutas e eu dormia aí, ou dormia nas dunas. Havia um hotel ali que é agora o Cais. A Ira da Pedra.
Sim.
Aquilo teve embargado durante uns anos, pelo menos quando eu estava
Ah,
aqui.
ok,
E eu
aí.
dormia lá
Isso é
dentro
ali
das
mesmo ao pé
obras.
do quebra-mar?
Eu
Sim,
dormia
sim.
dentro dessa obra muito tempo. Só que depois
Ok.
eles começaram a ir lá e não me deixavam dormir lá. Então no verão eu dormia nas grutas.
Chegaste a pedir ajuda tipo à Segurança Social?
Não, não, ninguém sabia de nada, eu sabia, a minha vida estava toda, sei lá,
Pois.
aliás,
Nem tinhas essa consciência
nem os
de
meus,
tudo
não, não
isso,
tinha nada,
pois.
não tinha nada de tratado, nada, nem os meus amigos sabiam nada. Eu ainda hoje, o António do H2O
Sim.
ajudou-me muito, o Carlos do Rego davam-me comer, porque eles foram-se apercebendo com o tempo que eu ia lá e pedia para pagar, pois paga, pois, e era daqui, e davam-me bem com toda a gente, e foram-se apercebendo que havia qualquer coisa, mas nem eles sabiam onde é que eu dormia, mas sabiam que eu não tinha onde cair morto. Estás a ver? E embora eu andasse bem vestido e tudo, porquê? Porque eu ia para o HS, havia os meus amigos da noite que andavam no ginásio e deixavam-me entrar à socapa, e eu ia lá, tomava banho. Estás a ver? Que era às vezes que eu tomava banho. Tinha aí a Maria João, que trabalhava no Quebra, lavava-me a roupa de vez em quando, quando podia.
Mas também chegaste a tomar banho no mar.
Era a maioria das vezes, mano. Pois. Era a maioria das vezes. E o que cozinhavam muitas vezes era com a água do mar. Era mexilhão.
Arranjaste um tacho, não foi?
Um tacho velho. Yeah. Porque eu sabia, pá, por exemplo, de onde eu sou não há mar, né? Que é ali de Coimbra.
Sim.
Mas eu sei que quando nós íamos no Brão, cozinhávamos criques e ameijos e mexilhão. Sim. E tudo com água salgada. Então eu pensei, mano, água do mar dentro de uma panela mexilhão, que era só apanhar das cordas ali do cais.
Pois.
Que havia um cais, mesmo em frente ao quebra, onde tem aquela curva para a Praia do Farol, que agora já nem está lá, hoje fui lá à procura, que é onde tem uma das grutas onde eu dormia, apanhava ali mexilhão e era o que comia, talvez. Só que depois o fígado começou-me a cair pelas das mãos, que era só água salgada, só sal. Pá, todos os dias,
sim,
todos os dias. Pá, mas depois lá está, comecei a fazer a canja do pobre, que caramba. A Maria, se for ver isto, vai saber que eu comprava um pacote de arroz, que era muito barato. Ela dava-me um quenor do quebra e uma cebola, e eu metia um pacote de arroz inteiro dentro de uma panela de água salgada, com um quenor e uma cebola, e aquilo era a minha canja. Eu comia aquilo como se fosse sopa. Pai, mas imagina, eu fazia uma panela e comia aquilo durante 2 ou 3 dias. Tá? Era sempre a mesma coisa, pá. E hoje, sei lá, hoje às vezes olho para isso e choro, mas...
Mas tanto o Carlos da Pastelaria Rê como o António Águas foram pessoas que tu guardas com boa, claro, memória.
Mano, que eu sei bem que eles sabiam que eu não ia pagar. O eu pago amanhã, está bem, vai lá, Martelito. É, eles sabiam bem que eu não ia conseguir pagar. Tá? E engraçado, agora que eu posso pagar e fui lá agora hoje e ontem, eu pago amanhã e queria pagar e eles não deixaram. Tá? Mas tive outras pessoas, né? Tive pessoas que foi quem me pagou a viagem, por exemplo, para me ir embora daqui, foi o Carlos Galego, que tinha o restaurante 29, que era o
Pasteiro. Sim, sei, conheço.
Estou na casa dele aí. Uhum. Pai, foi das pessoas que mais me deu na cabeça.
Essa história de pagarem a viagem para te ires embora...
Foi ele.
Mas como é que foi? Qual é que foi o raciocínio? Como é que chegaram
a essa conclusão? Porque ele estava sempre a dar na cabeça. Olha, eu fumava e apanhava, não tinha dinheiro. O que é que eu fazia? Beatas do chão, né? Ou seja, eu estava nesse ponto. E tu hoje olhas para mim e custa pensar numa realidade dessas, né?
Saudável.
Magro, mano. Magro, muito magro. Fumava, hoje nem sequer fumo. Pá, e o Carlos dizia-me assim, para de fumar. E o cara, se isso não te faz bem nenhum, sai da noite, sai desses gajos. E quando era preciso proteger-me, muitas vezes foi ele que falou com outros gajos a dizer, pá, deixem lá o puto, que ele é meu amigo e não sei o quê. E o Carlos nunca se meteu com o futuro, mas sempre foi respeitado, que ele também é um brutal, mas caralho, anda aí nas obras e tudo. E hoje em dia, mas sempre foi um grande da coração, mano. Sempre foi um gajo. E houve uma vez que eu queria... Ele disse para me ir embora, eu nem sequer tinha como me ir embora daqui. E ele me disse, eu pago-te a viagem e vais-te embora. Eu dei-me o dinheiro e foi-me embora. Fui-me embora daqui.
Isso foi o teu passaporte para a mudança.
Se ele não tivesse pago essa viagem, ou das duas, uma ou estava morto aí, ou se calhar tinha ido preso por coisas que nem fiz, que também nunca fiz nada para ir preso.
E nessa altura não tinhas trompete, não tinhas
nada. Não tinha nada, que eu tinha vendido a trompete para comer, mano. Logo depois do Brão, em primeiro Brão. E isso foi a minha maior dor. A minha trompete, que era a minha parte de mim desde os 11 anos, né? Todos os dias, ali fico sem nada. Fico sem... Ou seja, não tinha como exprimir, mano. Não tinha... E, sei lá, mano. Perdi-me. E depois, quando voltei a tocar trompete, eu demorei 2 anos a recuperar sequer, porque o músculo, os dentes, ninguém tem noção para estar no nível que um gajo está. O que é que eu estudo 8, 9 horas ao dia, mano? Estás a ver? E tive ali 3
praticas
anos na rua.
8, 9 horas ao dia de trompete.
Se tiver concertos, junto os concertos a essa
hora. Essas horas.
Mas tem que ser, mano. É o meu... Para o mínimo dos mínimos, 5 horas ao dia.
Estás a ouvir, António?
O mínimo dos mínimos é 5 horas ao dia, mas também a única forma de tu chegares a algum lado é tu dedicaste-te a uma coisa. E eu queria mudar, quando eu tive a oportunidade de ter isto na minha mão outra vez, eu sabia que era isto que eu queria passar. Eu disse, já não vou largar mais, estás a ver? E que eu não queria largar mais. E foram 3 anos na rua sem tocar, e depois mais 3 anos em Inglaterra já, encontrei nas obras.
Então, mas e chegaste a Inglaterra, ok, atrás tinhas o dinheiro do bilhete, compraste o bilhete, mas depois aterras em Inglaterra
e tinha um gajo lá que era o Ferrari, que trabalhava aqui no Quebra-Mar no Brão, e tinha ido para lá também. E andava lá num restaurante e ele tinha um quarto, mano, que eu fui dar com uma realidade, que a gente acha que quando houve aqui os primeiros romanos e mil fontes, eu lembro, sim, que eu estava cá nessa altura, pensava-se, e os romanos dormem 7, 8 no mesmo quarto. Mano, a gente chega lá, o Tuga é igual. É a mesma realidade. E é aí que tu mudas o chip e pensas, quando a gente está à rasca, vai tudo ao mesmo. E às vezes é preciso também pensar, a gente tem que ver o outro lado. Estás a ver? E ver das condições que se vêm e o porquê que as coisas acontecem. Pai, cheguei lá e era assim, uma casa cheia de portugueses, 3 andares para ir com uns 40 portugueses lá dentro. E o João tinha o quarto mais pequeno que tu podes imaginar, que havia a cama dele, um frigorífico, um lavatório, e eu dormia no chão, que era onde ele metia os pés, que era metade baixo da cama, metade fora. Eu dormia ali no chão, só que lá em Londres recebe-se à semana. Eu comecei a trabalhar logo no dia a seguir, no restaurante onde ele trabalhava no centro, a tirar cafés.
Sim.
Não falava. Então aprendi a falar muito rápido porque não tinha contacto, tirava só os cafés e tal, e aprendi, foi fixe, mano. Foi...
Ah, tu não falavas inglês?
Ah pá, muito básico do quebra, né? Mas falar inglês não, era what's your name, how are you, come on baby, que era aquela coisa aí de Brown, né? Não, mas foi fixe porque depois também onde eu trabalhava éramos, acho que éramos 17, todos de países diferentes, ninguém era inglês. Okay. Que é a cena de Londres, é uma multicultural, ou seja, era tudo inglês de praia,
uhum.
italianas, espanholas e não sei o que, a gente todos estávamos ali ao mesmo,
claro.
Tudo mal está a fazer essa vida. E foi fixe, mano, aprendi inglês, pá, em 2, 3 semanas estava a falar o mínimo fixe para falar, já conseguia ter uma conversa, pá, depois fui progredindo, né? Depois conheci a minha mulher, juntámos-nos, comecei nas obras sozinho, para já não estar no restaurante a meter chão, a fazer pintura, às horas fazer pinturas, porque é um trabalho que eu estou a ouvir música, estou na minha e ando ali. Pá, adoro-me. Se eu fizesse uma coisa que não fosse música, era andar nas pinturas sozinho em casa. Uhum. Gosto, porque é um trabalho que eu estou na minha, ninguém me chateia, estás a ver?
E permite estar a desfrutar
depois. Eu sou bom independente, mano. Sou um gajo bom independente. Estar assim num sítio com muita gente e vai para ali, vai para aqui. Porque depois sou muito duro comigo e com os outros a trabalhar. Eu, quando estava na fábrica, subi bué da rápida lá dentro, mas depois sou um gajo que está sempre a puxar, porque eu sou lá, está por tudo que eu passei.
Era fábrica de quê?
De fazer armações de telhados, mano.
Ok.
Pá, 12 horas de joelhos a martelar, mano. Okay. Martela, martela, levanta para o caminhão e volta a martelar.
Era madeira ou metal?
Madeira, com chapas de metal, estás a ver? Mas pronto, apá, e comprei a primeira trompete. Depois, já ao fim de 4 anos de estar lá, já estava com a minha mulher. Mudámos de cidade, que ela engravidou da minha filha, estás a ver? E fomos para outra cidade e encontrei um.
Então,
um...
deixa-me só interromper-te para estabelecer aqui uma noção do tempo, que é desde que chegaste à Inglaterra até que retomaste o trompete, foi em um período de quanto tempo?
Cheguei à Inglaterra em setembro de 2014 e comecei a tocar trompete outra vez em 2018. Agosto de 2018.
Então, ainda tiveste 4 anos sem...
Agosto de 2018.
Até te encontrares ali.
Isso, mano, para mim nunca mais ia dar, porque eu já tinha estado 3 anos na rua sem tocar, depois mais esses 4 anos lá. E para mim... Porque depois também me incutiram... Era o prodígio, o miúdo prodígio, na tropa que tinha uma vida do caraças na música... E que estragou tudo, andou para aí aos caídos e...
Ah, já, tu já trazias esse estigma? Pá, mano, de alguém que já tinha estado melhor e que depois... Mano,
eu estava com uma carreira de sonho para um gajo da minha idade na música, estraguei tudo, né? Caí...
Quer dizer, estragaste, quer dizer, tendo em conta a tua...
Sim, mas aí está a prova de tudo se pode mudar, às vezes há coisas que acontecem...
Tomaste consciência disso, entretanto.
Mas rapaz, eu cheguei a ouvir da família, do pouco que ouvi da família, nem sempre andei na boa, do tipo, um cão abandonado, desgraçado, anda para aí. Em vez de ajudarem, era... Era o julgar, era mais fácil.
Mas é um bocado a tendência.
Ah, pá, e depois também faziam mais do que eram, por exemplo. Eu por exemplo, o meu pai e a minha família.
Tu tiveste que roubar ou não?
Não, nunca. Não. Mano, e é uma coisa que nem pensava. Nem... E atenção.
Foi... Ah, porque dormi na rua, mas com fome.
Mas eu vou-te ser sincero: foi-me incutido, fui quase obrigado. E mesmo outras coisas, bater em pessoal, porque nem pensava, mano. E foi uma das coisas que mais fez essa malta também ter respeito por mim até hoje.
Foi não ter cedido a essas coisas.
Não tenho hipótese, mano. Apesar de tudo, eu não tinha medo nenhum de nada dessas. Foi. Ninguém me fazer mal, mano. Foi. Eu fazia mal às pessoas.
Esse compasso moral de onde é que veio?
Bem da criação que eu tenho da minha mãe e dos meus avós, né? Até sou o pai do meu pai, mano, que foi a casa onde eu cresci. O meu pai vive na casa dos meus avós. Também acho que é por isso que ela é um mimado, que dos irmãos todos foi aquele que ficou ali o mais novo. E os meus avós viveram ali, a gente viveu sempre. O meu avô era um grande homem, mano. Pai do meu pai, esquece, sagaz com valores e mano, direito. Eu entrei para a escola com 5 anos a saber escrever e ler e tudo, que era o meu avô que me ensinava. Ele lia-me histórias, ou seja, era um gajo mesmo... Estás a ver? E eu muitas poucas vezes falo do meu avô, por acaso. Que é preciso as pessoas entenderem isso. Ou seja, o meu pai não é assim porque teve uma má educação. Muito pelo contrário. Pá, uma cena do caraças. E eu acho que vem daí. Agora, o que eu também tenho a certeza, pá, mano, isso aí vai de cada um, mas eu digo sempre isto. Eu tenho a certeza que tive um encontro com Deus quando vivi aí na rua.
Eu ia te perguntar isso.
Mano, tive. E há muita gente que não gosta de falar disso. Eu tive, mano. E não vale a pena dizer-me que não, porque eu vi. Eu não sou um gajo maluco, tenho ilusões. Tá?
Tu eras religioso já antes?
Não era, nada. Eu vi, mano. Eu vi, senti, ouvi. Epá, e há coisas que podem-me todos dizer. Eu sei o que é que vi. Agora,
certo,
se os outros acreditam ou não...
Claro, claro.
Eu também não te vou estar a impingir.
Obviamente. Eu sempre... assumo já que eu não sou religioso.
Exatamente. Não, e aconselho sempre toda a gente a procurar, mano. Agora, não sou daquele gajo que não tens que ser para cá. Se Deus te quiser, mano, se o Deus que eu acredito quiser alguém, ele vai buscar, mano.
Uhum.
Não tens dúvidas disso. Uhum. E a mim foi isso, mano. Acho que tu teve um porquê, estás a ver? E eu tinha que passar por lá. Foi quase como refinar um diamante, como diz a Bíblia. Mano. Às vezes é preciso passar por lá para refinar as coisas, para tornar naquilo que tu realmente deves ser.
Uhum.
E eu não conheço ninguém que chegue a um ponto máximo de vida... Não é profissional, mas em termos de pessoa, que não tenha passado por alguma coisa, mano. Estás a entender?
Claro.
Com um gajo tem uma vida muito fácil desde novo, opá, esse gajo pode ter muito dinheiro, mas normalmente não vale nada.
Uhum.
E são gajos que nunca vão dar bola se tu passas mal, se tu tens fome, nunca, porque eles não sabem o que é.
Uhum.
Estás a entender? E nós então temos que
passar por aí. De alguma forma isso tem que ser aprendido também.
Tem,
não é?
Tem. Tens que passar por ela para sentir. Tu vês um sem-abrigo. Tu, por muito que te compadeças, dás uma moeda ao teu filho, vai lá, como a gente às vezes vê.
Sim.
Não, mano, vai lá tu, vai lá dar a moeda, vai lhe dar um passabai, mano. Sente lá a mão suja, vai lá. Estás a entender? Okay. Se tu já passaste por isso, vais fazer isso. Okay. Agora aquela coisa, dá uma moeda ao puto e o puto vai lá e tu continuas a falar com a tua mulher como se não conhecesses o gajo, mano. Claro. Onde é que está a humanidade? Sim, onde é que está a empatia?
Tu conheceste muita gente nessa situação em Inglaterra?
Sim, lá sim, agora sim. E é por isso que eu toco na rua e toco para eles e faço, como é que se diz, caridade, né? Para concertos que eu faço para ajudar.
O charity, né?
Exato, é isso, a palavra. Sim. Eu faço vários concertos todos os anos para associações de sem-abrigo lá, que vocês podem ver na minha página. Que o dinheiro não é para mim, estás a ver? Ou gravo músicas, ainda agora gravámos uma música no Natal lá com uma empresa qualquer, que o dinheiro todo angariado daquela música foi para aquela caridade. E já tive portugueses lá que vieram ter comigo aflitos em situação de sem-abrigo lá em Inglaterra, que eu depois tive que ligar para essas associações para lhe darem onde dormir, estás a ver?
Então, gostava de perceber, uma vez que chegaste lá e depois, entretanto, resolveste retomar o trompete, como é que o trompete passou a ser a tua vida e não a fábrica e não os restaurantes? E
Epá,
não...
eu tive uma... Há males que vêm por bem outra vez.
Cá, os músicos geralmente queixam-se que têm dificuldade em viver da música. Tá. Não é?
Porque há músicos que não se querem meter nos pés, nos sapatos dos pobres, estás a ver? Que eu acho que isso é um mal em Portugal. E o teu filho toca trompete. Está a aprender agora. Eu acho que é um mal em Portugal, que é a mania dos seus doutores. Estás a ver? Sou músico, fato e gravata e ando na orquestra.
Mas tu também tens estudos de
música. E também toco numa orquestra de fato e gravata. Fato. E também ando a fazer a minha tour e venho de fato e gravata. Mas se tiver que me sentar na rua a tocar na rua, vou tocar na rua.
Não, e, sem dúvida, e desde já, eu não tenho problemas nenhum em acreditar nisso. A partir do momento em que uma pessoa com o teu currículo me encontra na rua, sem me conhecer praticamente de lado nenhum, e aceita estar aqui, eu digo assim, pá, está aqui uma lição de humildade
Mas tem que ser. Porque se tu queres ter sucesso numa coisa, parem a de se queixar. Não há trabalhos nas orquestras. Pois não, todos os médicos que estudassem e tivessem lugar nos hospitais portugueses, não havia tantos médicos e enfermeiros lá fora. Claro. Então, mas porquê é que não se fazem à vida e não tentam de outra maneira? A gente, músicos, temos a oportunidade de não ter que depender de ninguém. Claro. Compras uma colunazinha, metes-te a tocar aí.
Sim.
Vais tocar nos lares de idosos, vais tocar nos funerais, que é o que eu faço. Eu toco em todo lado, toco em hospitais, mano.
Sim, é verdade.
Estás a entender? Se não há uma coisa, há outra. E o que é que isso começa a fazer? Começa-te a abrir portas. E aí sim, os gajos... Pensou assim, é pá, fuga, mas este gajo vai tocar aos lares de idosos, não sei o que, vamos lá contratar o gajo para tocar. E como me pagam muito nos concertos que eu faço, permite-me que eu depois vá fazer os outros de graça.
Okay.
Ou seja, porquê é que eu comecei a tocar nos lares de idosos de graça? Porque eu tocava na rua e ganhava 250 paus numa hora e meia. Ganhava 250 paus ali numa hora e meia na rua.
Queres te sentar ao lado...
Quer vir para aqui?
Sim.
Anda cá, pá.
Anda cá.
Puxa aí a cadeira, mano.
Puxa a cadeira.
Este puto toca trompete também. Esta trompete que eu tinha aqui é dele. Anda cá. Quando eu comecei a tocar na rua, depois da pandemia, fazia muito dinheiro, mano. Estás a ver? E então eu pude começar, já que estava a ser pago ali, podia fazer concertos sem pagar nada, vir à câmara aí. E é o meu. Tem que apanhar os dois. Apanha. Tá? Ainda não.
Apanha, já está. Tem um delay para
é normal,
a transmissão, agora já está.
Está ali, olha ali. Estás meio. Não, tens de sentar, senta. É isso aí. Estás aí, Leão. Está tudo.
Ok. Pronto, e desculpa.
Não faz mal, estava-te a dizer, quando comecei a tocar na rua, falando do trompete, só para tu perceberes o início. Quando eu agarrei no trompete outra vez, eu estava lá a trabalhar na fábrica e apareceu um anúncio num jornal. Estavam à procura de um trompetista na Tonton Concerto Band. Pá, eu não tocava há bué de anos. E eu nunca pensei que fosse tocar. E tu sabes, o teu filho experimenta parar de tocar trompete um mês, agora que ele está a tocar, e depois tenta tocar outra vez.
Espero que ele nunca faça
isso. Não, mas não toca. Não tocas, porque aquilo, o músculo vai. E depois não consegues, tens que andar ali semanas outra vez a estudar. Imagina um gajo que tocou a vida toda e depois para 6, 7 anos, né? Estamos a falar muita fruta. Eu peguei no trompete e fui. Pá, milagre ou não, outra vez, por isso é que eu digo, mano, se não há Deus, expliquei-me o que é que é.
Foste com pouco treino?
Não há nada, comprei a trompeta. Com nada, então eu pensei, ainda por cima uma orquestra profissional, né, com vários músicos. Fui lá, passei, estás a ver? Pá, foi uma abertura de portas. A partir dali, veio uma fase muito complicada, que foi a fase em que eu comecei a tocar. Os gajos pensavam, lá está, eu fiz a prova, eles disseram, epa, o gajo toca, ficaram com essa ideia, e eu depois começo a ensaiar regularmente, e a boca com caraças, mano. Ou seja, o meu cérebro sabia tocar em alta performance, mas o meu corpo não estava a responder.
Não estava a acompanhar.
Rua, cocaína, os dentes, pá, mudou tudo, os maxilares quando na malta infelizmente anda na cocaína, estás a ouvir? Estás a ver as asneiras que um gajo faz na vida? É verdade, mano. Maxilares começam a ficar grossos por causa de um gajo andar sempre a morder, ou seja, porcarias que não levam lado nenhum. Nenhum, mano. E pronto, as coisas mudaram. Fui tocar, esquece, mano. O corpo não dava, rebentei, um quisto no lábio, depois tenho este dente saído assim,
sim,
que na altura não tinha, ou seja, foram os dentes a crescer e empurraram este para fora. Tive que reaprender a tocar. A minha sorte foi o quê? Nisto veio a pandemia direto, mano. 2 anos em casa.
A tua sorte foi a pandemia.
Mano, 2 anos em casa.
Claro.
Estás a ver? 2 anos a estudar, mano. Pau. Eu disse, é agora. Ou é agora ou não é mais. Estás a ver? Trompete, pau, estudar, chorava, mano. E a minha mulher já dizia, para de tocar isso, e barulho, e os miúdos, e não sei o quê. E eu sempre, não, bam, bam, bam. E ela sempre me apoiou para caraças. Estou a dizer isto, mas é assim uma forma...
Sim, claro, mas há tantas...
Mas chega a um ponto, estás outro...
Compreendeste
e aquilo não dá, dela, né? E tu estás ali de manhã à noite, e ela quer descansar e tudo ali. Pá, mas era a minha cabeça, estás a ver? Até que chegou ali ao fim da pandemia, em Inglaterra, aqui não sei como é que aconteceu, mas eles abriram, deixaram as pessoas sair de casa no fim da pandemia uma primeira vez. Com muitos cuidados, ainda com máscaras.
Mas depois chegou a fechar outra vez.
E depois fechou outra vez.
Sim, sim, aqui foi igual.
Nessa primeira, sai e eu digo à minha mulher, eu vou para a rua tocar. Que esta malta teve fechado há 2 anos, eu compro uma coluna aí, meto-me aí na rua. E ela, pá, teve a coisa mais inteligente que ela me disse, foi logo, Luís, nós somos estrangeiros, mano. Eles, o inglês é um povo que é um bocado racista, não vale a pena dizer que não são muito bons, mas são um bocado racistas. E ainda por cima naquela cidade que é tradicional. Estrangeiro e com um trompete que é um instrumento tão... Pá, um saxofone é uma coisa, é muito doce. Sim. Um trompete é um instrumento que é muito difícil de controlar. Só que eu tinha estado os 2 anos ali e eu já sabia no nível em que eu já estava a sentir... Não estava, mas estava já ali. E eu disse, ah, mano, bora. O que é que eu pensei? Isto é uma cidade tradicional inglesa. Quem começou a sair à rua não foi a malta nova. Foram os velhotes. Eu disse, vamos agarrar nas músicas. Glenn Miller, Louis Armstrong.
Louis Armstrong, os clássicos.
Mano, eu começo a tocar aquela música, por exemplo, Somewhere Over the Rim. Mano, eu só via velhos a chorar, mano. E a jogar em notas de 20, mano. Assim, da janela. Era tipo as sonatas de Coimbra. E depois tinha sorte com o speaker. Eu não tinha que estar em contacto com ninguém. Ou seja, eu estava a tocar na rua, nas portas dos hospitais, cá em baixo, e eles a jogarem, jogavam dinheiro, mano. E eu, numa hora, fazia 250 pau. Pá, imagina, o ordenado era 60 ao dia.
Claro.
Eu, numa hora, 2 horas,
sim,
baba.
Sim, sim.
250 paus ali. A minha vida começou a mudar. Consegui começar a comprar coisas aos miúdos. O primeiro plasma. Nunca tinha tido um plasma até aos 30 anos, mano. São coisas que a gente pensa. Eu tive as minhas primeiras coisinhas. O meu primeiro computador para o estúdio. Coisas que eu comecei a gravar músicas num portátil da minha mulher, mano. Que aquilo nem abria o Windows. Aquilo... E com... Sabes que aqueles fones de microfone?
Sei.
Com um programa que era tipo o Audacity. E um gajo gravava assim.
Sim, o Audacity eu tenho,
mano,
aqui. Eu uso.
E comecei... Mas estás a ver, a malta hoje em dia queixa-se. Ah, mas não... Pá, hoje em dia tu baixas o Ableton e tudo de graça. E consegues gravar com qualquer microfone da Temo ou seja lá de onde for. Tá? E na altura não havia nada disso. E eu comecei, mano, e as coisas começaram a andar. Depois, fechou tudo outra vez. Quando abro tudo outra vez, eu vou tocar para a rua. E já muita gente estava a falar de mim na internet, porque durante aquelas 2 semanas tinham feito muitos vídeos e a cena foi viral. E nisto há um assalto, bué da grande, num supermercado, mesmo à minha frente, onde eu estava a tocar na rua, e eu vejo 2 mulheres a ser pontapeadas no chão e o caraca, pá, malta lá, agarrados mesmo, agarrados a roubar. E o inglês tem uma cena, pá, que me tira do sério ainda até hoje, mas isso... E depois já vai daqui, tudo a filmar, lá e...
Mas ninguém ia fazer nada,
não
é?
Mano, e não toques porque senão a polícia leva-te preso. Pá, e a minha mentalidade é: e quê? Ah, tu quer dizer, porque a polícia te vai levar e tu agora não fazes nada, estão as mulheres a ser puta pedra. Pá, passa-me da cabeça, pôs o trompete, vou direito aos 2, mano, agarro um fundo, imobilizo, estás a ver? O outro foge, eu recupero os sacos que o gajo está, nisto vem a polícia. Achas que a polícia me levou, mano? A polícia contacta o I-Sheriff, que é o gajo máximo representante da rainha das forças policiais. O I-Sheriff contacta a rainha, pum, um award. Estás a ver? Serviço à comunidade da Rainha Isabel II, que era a cara do país, que agora o rei para eles não significa muito, né? Mas ela era a cara. É pá, isso ali com os ingleses, esquece, mano. Isso, para eles ser a galera da autor, a rainha era a cena deles. Estás a ver? Pá, então abrimos, tu não tens noção. Bem, a BBC, que é a maior televisão.
Claro,
maior
a BBC, televisão. Sim.
A BBC, a rádios primeiro, depois a televisão. Agora estive na ITV há 2 semanas. Na televisão também. Pá, mas foi tudo viral, estás a ver? Assim, uma cena explodia ali naquela zona. Ah pá, como é? Eu às vezes tento explicar, mas eu, para mim, eu estar ali no meio é a mesma coisa que tu tens o Tony Carreira agora aqui assim no meio de 1000 fontes a aparecer aqui do nada.
Sim.
É como eu estou ali naquela cidade. Ah pá, entra aqui, bebe aqui, come aqui. Pá, uma cena e depois já pegou-se à minha mulher e aos meus putos. E foi fixe, mano, porque os meus miúdos começaram a ter coisas que nunca... Um carinho, mano, sei lá. Eu, mano.
Gostei de ouvir essa parte, foi fixe. Porque às vezes as pessoas reservam-se um bocado, dizem, é pá, isto agora é da fama, não, foi fixe.
Não, claro foi, que foi, mano. Então, aquilo que tu tiras, aquilo que tu tiras, é a única, mas é a única coisa boa que isto também traz, porque depois tem coisas muito más, que às vezes não tens privacidade ou não tens muita paz, toda a gente sabe tudo de ti, e foi aí que veio a fase complicada, e isto é bom estar já para falar disso, porque sem querer, foi aí que eu abri o jogo, mano. Eu disse à minha mulher, isto está a começar a correr bem. Um gajo com o passado que eu tenho, muitos gajos destroem a carreira, porquê? Porque criam uma carreira baseada numa mentira. Crescem, e depois começam a vir os podres do que eles fizeram para trás. E queimam-se. Este gajo fazia isto e... Gajo que se tem visto agora, aí o famoso que batia na mulher e não sei o que.
Claro.
Mano, eu pensei assim, estes gajos vão mexer em tudo. O que é que eu vou fazer? Eu vou meter a minha história para fora, vivi na rua, andei nas drogas e vou usar a cena a meu favor também, mas também quero ajudar pessoas para não caírem lá.
Mano, deste o exemplo de utilizar.
Mas foi, não foi muito com a intenção de promover a minha... Era de ajudar e de ajudar os miúdos. É pá, só que a cena caiu, tanto que fizeram um prédio ali no Montijo com
sim, cinco andares. Eu vi essa imagem.
Por isso. Eu e hoje em dia faço palestras, fiz para a Croácia ainda agora, vou agora fazer outra lá em Inglaterra para crianças, faço cursos onde falo da música, mas depois relaciono com como evitar certas coisas quando tu tens problemas em casa, problemas na escola. Ou... Há sempre solução. Eu digo aos meus filhos, há sempre uma solução. Sempre, mano. A única coisa que tu não tens solução é para a morte mesmo. Mas isso é uma frase batida, não gosto de dizer. Mas, mano, há sempre uma solução. E às vezes nós é que não a vemos. Ainda porque eu estava a falar, está aqui uma pessoa no estúdio também que eu estava a falar. Nós às vezes, quando o problema é connosco, e era como acontecia na rua, nós vemos a cena dentro da nossa cabeça, é muito grande. E às vezes basta alguém de fora que esteja a ver com uma cabeça mais limpa, com os... Pá, o problema não é assim tão grande. Talvez só que tu, como estás tão sufocado dentro, nem sabes, tu às vezes até te esqueces de pessoas que tu podes recorrer em certo, e tu esqueces que aquela pessoa está ali ou que existe, estás a ver? Tens um amigo advogado, precisas de um advogado. Às vezes, no problema tão grande, tu até te esqueces que aquele teu amigo é advogado. E às vezes é preciso.
E tu, mas tu decidiste meter a tua história logo toda, pá, tiraste isso do caminho, não é? No fundo,
eu queria me limpar por dentro também, entende? Eu tinha que contar, mano. Eu tinha que. Não foi logo assim diretamente tudo o que eu conto hoje. As coisas foram aos poucos, porque eu também tinha que analisar o que é que eu podia falar, o que é que eu não podia falar, para não magoar pessoas. Porque há coisas, se eu falar do tempo da rua, acabo por envolver pessoas que não tenho problemas em termos de justiça ou não sei o quê, porque isso, a justiça já foi feita aqui há muito tempo com toda a gente. E por isso toda a gente sabe o que é, mas estamos a falar ou pessoas que eu magoei sem querer, que eu não queria estar a envolver, e pessoas que eu queria voltar a ver para lhes pedir desculpa, entendes? Para dizer desculpa que eu sei que falhei contigo. Antes de falar das coisas, queria que a vida me permitisse chegar.
Tens feito essa reconciliação
com toda a gente. Não tenho uma pessoa, é como eu te digo, não tenho uma pessoa que eu sinta, neste momento, garanto, nenhuma. Mesmo pessoas que me fizeram muito mal, não tenho uma pessoa que eu sinta rancor, mano. Tenho pessoas que eu prefiro que não estejam na minha vida, mas se eu passar por elas e tiver que dar a mão e cumprimentar, ou se amanhã estiverem no chão, mano, qualquer pessoa.
Muito bem. E como é que daí... Epá, isso foi de facto um pontapé de saída, foi um impulso muito grande, a questão do Covid, mas depois houve outra vez confinamento.
Yeah. E depois quando eu saí, nesse segundo confinamento, o que eu fiz... Eu andava a fazer entrevistas assim como tu estás, na net, que era um canal de Trumpet Player Portugal, comecei a fazer. É que a gente tivemos ali mais um mês outra vez, quase, fechados.
Criaste um podcast? Tipo,
mas uma cena no YouTube, mesmo, fazia as entrevistas no Instagram com trompetistas, mas trompetistas, os gajos que gravaram os filmes do James Bond, ou seja, a nata do...
Sim.
Pá, e aquilo trouxe-me um bué de conhecimentos, comecei a ter aulas. Por causa disso, consegui ter aulas de graça com eles todos, ajudaram-me a corrigir certos problemas, estás a ver? E aquilo... prepara-me para outro mundo. Eu comecei a ver, mano, peraí, eu tenho estes gajos todos agora aqui, meus amigos na minha mão, vou fazer... Estávamos todos na pandemia, todos tínhamos estúdios em casa para gravar, vou fazer um álbum. Então, eu agarro, tinha melodias que eu tinha na cabeça, que tinha criado nesta fase aqui na rua. Pá, cenas que eu cantarolava aí, que até tenho o álbum aqui, pois já estou. Uma das músicas até se chama Princesa do Alentejo, que é para o Milfone.
Eu meti hoje um post no TikTok com essa...
Com a música. Pá, e o que é que eu fiz? Trompetista da Ivete Sangalo, trompetista do Andrea Bocelli, pá, estamos a falar de gajos, o trompetista do Pedro Brunhosa daqui de Portugal, ou seja, a nata dos melhores gajos do mundo, mandei mensagens para todos, opa, preciso gravar um álbum, não há dinheiro, a malta está em casa, não sei o quê. Ah, não, bora, tu fazes as músicas e mandas para a gente, e foi assim, tal, tal. Estava tudo em casa, ninguém tinha trabalho. Claro. Ou se fosse agora na correria, mano, demora bué, porque tu, para conseguires gravar com um gajo, às vezes claro. É preciso, para arranjar um dia para uma gravação. Tanto que os UHF vão gravar a última faixa do meu álbum agora, são eles que vão gravar. Vamos gravar dia 26 em Lisboa, em Almada, no estúdio dos Alcolémia, do Pedro Madeira dos Alcolémia. Okay. E tivemos que esperar já desde o início do mês até dia 26 para poder gravar, para tu veres, né? Que não há vagas. E é a última faixa. Uma saiu ontem e essa vai ser a última faixa do álbum e o álbum está pronto. E foi assim que preparei o álbum. Acaba a pandemia com esse álbum. Pá, a cena cai na net, foi assim uma cena por causa dos nomes todos também, já não era só a música, e a música está altamente, é música ambiente para bares, dava para tudo. Pá, os nomes, todos os nomes ali envolvidos acabam por vender CDs e cair uhum. nas rádios, porque está lá o gajo do André Bocelli e o gajo da Ivete Sangalo, uhum. acaba por cair em todo o lado. Nisto, dou entrada com o álbum para os Global Music Awards, que é na América, que é os Grammys para gajos que não têm uhum. grandes editoras, né? Pá, aquela porra cai lá, mano, e... Juro-te, mano, esqueci-me da cena.
Aquela porra.
Sim, mas é mesmo a legend. Aquilo cai lá e eu penso assim, primeiro álbum não vai dar em nada. Passado um mês recebo a carta em casa com o selo, mano, e a ganha a medalha de prata com o álbum. Melhor álbum de jazz, segundo, quer dizer, segundo, não é prata, mas prata. Para melhor álbum de jazz e melhor artista revelação. É pá, mano, eu fiquei naquela, não é? Pá, vou ver, é, mano. Uma cena do caraças, logo notícias, claro, meti aquilo no Facebook, a BBC outra vez, os jornais todos portugueses com o Rei da Manhã.
Sim, é verdade, aí a
imprensa... RTP e o caraças...
Portugal lembrou-se de ti nessa altura.
O normal, tudo de uma vez, e nisto recebo a proposta do gajo, recebo um e-mail de um gajo de Hollywood, que eu pensava que era uma ganda tanga, que estava no meu spam, por causa disso viu essas cenas na net... Pois. Ah pá, para gravar uma música para um filme e eu...
Um burlão, não é? Um burlão.
Apaguei, marca. Todos os dias apago e-mails daqueles. Hoje em dia já tenho mais cuidado, apaguei. Passado para aí duas semanas, outra vez, um e-mail do mesmo gajo. Voltei a apagar aquilo, é para ser... Nisso recebo uma mensagem no Facebook, na minha página direta. Eu disse, espera aí, mano. O gajo anda à minha procura, não pode ser. Falo com ele, vou ver quem é que tinha acabado de fazer um filme com o Joaquim de Almeida, o trompetista, o ator português. Uhum. Lá, nos Estados Unidos, em Hollywood. Eu disse, é pá, mano, que cena. Faço, começamos a falar. A semana passada pedi-me para fazer outra. Olha, posso dizer já, vou gravar em abril. Vou compor, ainda vou compô-la. Vamos ver o que é que vai sair. Que é Tapas and Wine. É o nome dele. É uma cena assim meio espanhola. Mas é pá, abriu portas outra vez para os filmes. Claro. Comecei a fazer gravações para músicos famosos do país, daqui e de lá. Uhum. Comecei a compor. Há aí um gajo, por exemplo, do Kizoma, que é o Badocha, que é dos meus amigos. Sim. Começou aqui em Mil Fontes, no Bubbles. A nossa cena juntos. E eu... compus uma música para o álbum novo dele. Ele entra no meu álbum agora com o Saudade da Cesária Ebro. Eu fiz uma versão com trompete e com ele a cantar.
Sim, também, certo.
Tá aí, você. Gravei o Adeus Tristeza do Fernando Tordo, que é dos meus gajos preferidos, e ganhei o prémio com essa música nos Estados Unidos também, a medalha de prata para melhor instrumentista. Ou seja, foram 4 anos seguidos a ganhar medalhas de prata nos Global Music Awards. Este ano ainda não sei porque o álbum ainda não saiu, mas. Pá, se o álbum for nomeado sequer, eu tenho quase a certeza que se o outro... Às vezes não quer dizer... Este álbum pode estar muito melhor que o outro. O problema é que tu não sabes se não há outro artista que também produziu uma coisa melhor.
Claro.
Estás a entender?
E agora a minha pergunta já se coloca de outra forma, que é... Tu, quando começaste este percurso, tu não estavas à espera... Não, não dizia, vou trabalhar porque um dia vou ganhar medalhas, dia vou ganhar...
Não,
e vou
ter nada, este contato. Nem sabia nada destes concursos.
E agora já estás nesse patamar, não é? Yeah. E tu sentes que isso de alguma forma já te causa alguma angústia se, por exemplo, agora não ganhares?
Não. Mas eu sei que vai causar naquele tipo de pessoa que, pá, 80% das pessoas que hoje em dia me apoiam diretamente quando me veem na rua são pessoas que nunca quiseram saber. Ou seja, quando eu não ganhar vão deixar de querer saber. Entendes? E eu sei disso.
Precisamente.
Agora, se tu me perguntas a mim, eu já estou calejado, mano. Eu estive na rua, eu estive numa fase que ninguém quis saber, eu sabia bem disso. Claro. Então a mim já não vai fazer diferença, estás a entender? Claro. E eu tenho, pá, no meu Facebook, estou-nos agora a ver também, tenho 30 mil seguidores praticamente, 28 mil. Claro. E esses 28 mil estão comigo, mano. E a todo o concerto que eu não dou um concerto, praticamente não tens a casa cheia, seja onde for. Tá? Claro. Agora na Figueira da Foz não temos 600 pessoas. Claro. E vou estar agora em Leiria que vai estar esgotado, estás a ver?
Aqui para o Sul tens alguma coisa?
Ou de Mira? 31, a Boa Vista dos Pinheiros, 31 de agosto. Já, Parque das Águas.
Quem é que organiza?
É o Parque das Águas. É mesmo, eles têm uma direção que organiza. Okay. Claro, tem o apoio, penso eu, da Câmara.
Da Câmara?
Tem um fundo que deve ser gasto naquilo, mas são eles diretamente. Quem me convidou foram eles. Epá, mas agora, por exemplo, só em maio eu passo três fins de semana seguidos a tocar cá. E são todos com banda, menos o de Admira. Engraçado, o único de Admira é que não tem banda. Okay. O resto é tudo com bandas filarmónicas. Okay. Vou estar na Pampelhosa, vou estar em Leiria, vou estar em Castro de Aire, Benavente, Louros, tudo com bandas filarmónicas. Em Cantaterra com uma. Pá, que são
Portugal agora abraça-te a carinha.
Yeah. Muitos deles são ex-colegas militares que são mestres das bandas e que também acabam por valorizar. E esses eu percebo porque eles sabem. Realmente eu quando saí da tropa, mano, na minha vida tinha... E eu compreendo que eles pensassem também que...
Tu já estás num topo, mas tu continuas a tocar na rua.
Sim, sim. E nem quero... Mas lá está porquê? Porque já passei tanto que eu sei que amanhã pode acontecer alguma coisa que me leve outra vez a um buraco. E eu não vou ser apanhado, despercebido. Mano, para mim estar no topo, neste momento ou não, não me interessa. Interessa-me pelo bem da minha família, pela estabilidade que eu dou aos meus filhos e porque eu faço o que gosto. Agora, se tu me perguntares, para mim a diferença entre tocar uma hora na rua, tocar uma hora num palco para 800 pessoas, é a mesma coisa, mano. Se eu tiver a tocar aqui para ti só, tenho o mesmo prazer. E eu acho que é essa a diferença, estás a entender?
Sim.
Por isso é que os músicos se queixam que não conseguem fazer carreiras. É normal, mano, só querem tocar para muitas... Porquê é que não tocam num restaurante? Porquê é que não tocam aqui? É igual, mano.
Porquê é que não começam a gravar e a pôr na internet e assim?
Mas não, é mais fácil... Ah, e os gajos metem umas coisas na net. Mano, é fácil falar. E não é fácil ser julgado quando tu metes vídeos na neta toda como eu quando toco na rua, eu faço os live streams, eu estou ali uma hora e tal a tocar em direto, toda a falha,
claro, estás em direto, mano, como nós aqui, estamos em direto,
toda a falha está ali, e eu sei, há gajos que preciso puxam para trás, pô, olha aquela nota, olha. Mano, segue, estás a ver, é muito fácil. Agora, quando é preciso fazer as coisas bem também, fatinho e gravata, é fazer uma ganda cena, a gente faz. Agora tens os teus pés assentos na terra, porque é fácil subir, mas continuar cá em cima é pior, mano.
Sim.
É o mais difícil, estás a ver?
Mas tu já estás é mentalizado que mesmo que arrefeça esta fama e este... Pronto, tu agora estás muito
agora
conhecido.
Agora estou naquela, já.
Mesmo que arrefeça não te vai, de certa forma, desanimar? Nem
não, coisa... vou continuar a trabalhar, pá, ou a dar aulas, ou a dar música. Agora eu tenho noção que a fama...
O dar, pá, aulas, como... o dar aulas é...
Eu ensino também, dou aulas também.
E estás a falar de públicos de que idades?
Tudo. Tenho, já tive alunos de 70.
Tens paciência para as crianças?
Tenho. Já tive alunos de 70 e já tive alunos de 5. Estás a ver? Tenho uma escola de música lá então, está na cidade onde eu vivo, pequenina. E aquilo começou como uma loja de música, mas depois, por causa da pandemia também, aquelas confusões a seguir à pandemia, então fico vendo coisas na mesma online, mas dou aulas lá. E é a nossa sala de ensaio para a minha banda e para a orquestra e... Pronto, e saímos lá, mas dou aulas sempre e é uma coisa que... E dou aulas online, gosto de dar, gosto de dar masterclass. Ou seja, há sempre uma vertente do teu trabalho que dá para fazer dinheiro, mano.
Desde que faças o teu trabalho.
Exatamente. tens é que tirar barreiras, mano. Sim. A malta cria barreiras eles próprios às vezes, que são estigmas, que tu tens que ser isto, tens que ser aquilo. Não é?
E agora estou a querer fazer, é pá, mas isto estou a fazer para tão pouca gente, porque é que eu estou aqui
irrita,
a fazer isto?
Irrita-me, por exemplo, amigos meus que dizem: olha, agora quero começar a fazer um podcast.
Sim.
É pá, mas porra, mas o outro tem aquele microfone e eu não faço porque não tenho microfone, ou não sei mexer neste programa. Mano, não sabes, aprende. Não sabes, baixa, pois, pergunta a alguém, com fogo.
Este podcast nasceu na pandemia, eu identifico aí essa...
Mano,
é um podcast que não tem muita...
Quando eu comecei a gravar, achas que eu sabia gravar ou compor músicas como acompanho agora? Claro. Por isso é que este álbum está muito melhor do que o outro. Né? As coisas demoram tempo, tu não começas de... Claro. Olha, o Vidal dizia-me sempre assim: ó, puto, uma casa não se começa a construir pelo telhado.
Claro.
Sempre. Claro. Todos os dias. Claro. É igual.
Claro. Muito bem. E eu acho que chegámos à altura de... Epá, de eu te pedir, porque o trompete está aí à frente.
Nem a minha, é do teu filhote aqui.
Estava aqui a pensar. Eu não sei que é um podcast e tudo. Tem que pensar. É um trompete.
Ele tem lábio para a trompeta. Ele tem lábio para a trompeta.
Foi-lhe atribuído, ele não o escolheu.
E
bem. Espera aí, se queres chegar um bocadinho para trás.
Uma pessoa muitas vezes diz-me que eu toco melhor com os que estão no nono ano.
Isso é bom. Fez. Pois.
Vou só puxar aqui.
Ou seja, a idade não tem nada a ver.
Se quiseres água, está aqui.
Isso é só na tropa. Na tropa é que a idade é um posto.
Ok.
Ok.
Okay.
Não? Eu parecia-me familiar, mas não sabia não. De onde.
Tem esta. É assim, um trompetezinho.
Já ouviu o avô cantar essa?
Já?
Assim no mar,
né? Pelo Louis Armstrong, que é o que tu tens que ouvir. Isso é que tens que ouvir. Olha aí, ele adora. Estou aqui todos os dias. Foi o meu primeiro solo que eu tirei assim de uma cassete. Fica 3 dias sem tocar aqui de férias.
Não, e o espaço eu reconheço não é o mais.
Não, é mesmo falta. Eu nunca parei 3 dias. Desde que comecei a tocar trompete, nunca tive mais 2 dias parado.
Vieste para ver o fotos, pá, é desgraça.
Não, mas eu queria estudar ontem, só que ontem aconteceu-me aí uma situação que nunca me tinha acontecido. Passei mal, mano. Apanhei uma intoxicação qualquer, acordei ontem assim.
Esquece. Ontem, depois de nos termos visto?
Quando eu estava contigo já me estava a sentir bada mal, só que eu estava a tentar esforçar para estar com o pessoal.
Ok.
Cheio de dores, arrepios, passei mal a noite, mano, a transpirar. E era estômago. Hoje de manhã senti o estômago, mas fui tomar uma pastilha e isto. Uma pastilha, que a gente diz pastilhas em inglês, mas é comprimido, não há cá pastilha. Queres que eu toque nesta?
Sim,
esta foi a que eu trouxe viagem para estudar, para aquilo que é que eu toque isto. Mas isto aqui é meio desafinado, mano.
Não sei, já
uma mini trompete.
Essa...
Chama-se um pocket trompet.
Quê?
Pocket. Pocket. Quer dizer bolso. Trompete bolso. Ah, yeah.
English.
You speak English, huh?
Yes.
Ah, yeah. You see, yeah.
Here, Brian, I speak English.
Yeah, my friend.
É o meu
nerdzinho. Eu acho engraçado, mas quando ele diz, falas inglês, yeah. E até fazia assim logo às mãos. Eu também era assim todo rap, mano. Ele vai dizer... Era um puto engraçado, cara. Agora amanhã vais ir à escola.
Diz, olha só, tipo, melhor.
Olha, eu.
E por acaso já tive água de trompete?
Hoje?
Sim, hoje.
Cara, estás com o lábio, ainda não estás com o lábio muito vermelho. Estás a ver esta cicatriz?
Sim.
Tens que ficar com ela. Também. Quando ficar, está bom.
Quando ele acaba de tocar, eu noto que ele vem todo
vermelho. É calo, olha o calo.
Faz mesmo calo.
Fala tenho igual, mesmo.
Como os dedos do baixo.
Igual? Tem calo, que... tem calo.
Vou só. Portanto, estamos quase
a terminar. Olá.
Não é que eu queira, porque eu. Pá, só que eu também compreendo o teu lado, tu estás muito solicitado.
Estás... Mas está tranquilo, está tranquilo. E amanhã já vou embora, infelizmente. Olha.
Vou-te só então. Aí vou-te. A não ser que tu queiras fazer alguma declaração final, alguma mensagem que queiras passar, algum assunto em que eu não tenha tocado. Eu sei que a história é mais. Comprida.
Sim.
É, tem muito mais.
Acho que abordámos muita coisa.
Eu não quis também ser uma cópia de entrevistas que já ouvi.
Olha, uma coisa que eu tenho que dizer que não falei, e há bocado fui dar entrevista para a TV Zorra e não falei, e depois lembrei-me porque saímos da entrevista e a cada 10 passos que dava parava um carro para falar comigo, mano. Ela até estava a rir. Eu tenho que dizer que em Mil Fontes foi onde eu fiz os meus melhores amigos todos, está a ver, mano? E apesar de tudo aquilo que eu passei, é onde eu tenho os meus amigos todos. Epá, é a minha terra, é o meu coração. E se eu acabar a minha vida na reforma, seja lá o que for, no sítio dos meus sonhos, é aqui, estás a ver? Uhum. E os meus amigos estão todos aqui, mano. A cada passo que eu dou, em cada esquina, um amigo.
Sim, estás a ver?
É mesmo assim, mano. E é impressionante. E parece que passou um fim de semana, mano. 10 anos.
Uhum.
Parece que eu saí daqui a semana passada e voltei agora. Ah, Martela, então como é que é? E está-se bem.
Se eu te pedir uma música em concreto, tu achas que é um clássico?
Qual é a música?
The Saints Go Marching In.
Oh, yeah. Claro.
explicar porque é que pedi essa. Porque eu comecei a insistir com ele nas férias, porque senti-me assim.
Acabou por não resultar muito bem.
Diga assim,
mas vai resultar que, sabes que eu vou-te dar uma playlist com. A banda está a tocar e tu só tens que tocar por cima e aquilo tem lá as notinhas todas já. E tu, a banda está a tocar e tu acompanhas. Fixe. É, pois, se não tem piada, também apanhas uma seca a tocar. Olha, um segredo para estudar trompete e não se fartar. Agora de verdade. Eu sei que aqui em Portugal ensinam, estuda, estuda. Se tu estudares mais, também é mau. É bom estudar música durante uma ou duas horas. E o resto tem que ser tocar. Ou seja, teoria, estar ali a fazer exercícios, notas longas, escalas, é muito importante. Mas toca música. Porque aquilo que tu pretendes, o objetivo final é a música em si. Não é estar ali, teoria, teoria, teoria e quê? E depois o resto. Peguem música que tu gostas todos os dias, no fim. Toca. Toca mais do que o que estudas. Acredita, vai-te fazer melhor. Mas estuda sempre. Escalinhas, os arpejos, já sabes o que é isso. Pô, som, notas longas. Encontrar o teu próprio som, procura sempre. Às vezes, olha, estou-te a dizer isso. Eu agora estou a meter trompete, não toco há 3 dias. Eu estou a sentir o meu som... Não está como eu gosto, mas também não tenho tempo, estou num podcast. Uhum. Mas o meu som não está como eu gosto. Por exemplo, o que é que eu ia fazer se eu estudasse agora? Está assim? Procurar. Viste? Parece que encontrei o centro, eu chamo o centro da nota. Procurar onde ele está e depois manter. Tentar encontrar assim uma meia horinha, só assim. Com notas diferentes. Vais ver que todos os dias, quando tu chegares ao fim de uma semana, tu já nem precisas. Metes a trompete na boca e tal, está ali. Está a ver?
Tu já, quando chegares à escola, já podes mostrar ao teu professor, olha lá com quem é que eu estive.
O Dário, não é?
Sim, o Dário Bento.
O teu professor, bom. Bom músico.
Muito bem. E com isto vamos... Espera que entretanto...
Aqui o técnico som estava-me a falhar porque tinha mutado aqui um bocadinho o meu microfone. E com isto chegámos ao fim desta emissão. Pronto, eu tenho a certeza que foi do agrado quem esteve a ver e que será ainda muito mais de quem vai ver, porque a emissão agora fica disponibilizada e portanto está acessível para verem quando quiserem. Quem entrou a meio, por exemplo, e já não viu tudo, pode ver. Eu aconselho. Para mim foi uma honra.
Para mim também.
E especialmente, como eu disse no início.
É assim, é isso aí. Se falas inglês tem que ser yo, yeah.
Yo,
yeah.
E apesar disto ser um podcast que às vezes eu sei que eu não faço em prol das audiências, há bocado tu disseste-me assim, olha, tu hoje vais ter na tua página um crescimento assim assado, e eu agradeço, obviamente, mas este podcast às vezes é macambúzio e insiste em assuntos que as pessoas acham chatas. Okay?
Então, mas isso depois também só fica na página quem quer, mas cresce, tem a crescer, e é sempre bom crescer. Sim. Independentemente de tu concordares com aquilo que é dito, por exemplo, num podcast ou não, é bom ter os seguidores para tu teres os dois lados também.
Claro, claro, né? Sim,
seja,
claro,
seja lá do que for, quem gosta, quem não gosta.
E o que eu quero dizer com isto é que neste podcast podem encontrar episódios destes e outras coisas. Siga o Odmir Livre Podcast, mas sigam muito mais o Luís Martelo, porque é pá, isto comparado com o que o Luís Martelo faz, isto são...
É top, meu!
São peanuts. Muito bem, muito obrigado. Uma boa noite a todos.
E toma lá o teu CD.
É pá. Patata. Autografado.
Claro.
Muito obrigado.
Também queres um, é?
Quero.
Pois.
Vou mostrar aqui.
Eu ia te pedir
por como é que é o teu nome? Ias, como é que é o teu nome?
António.
Chama o António.
Essa música
outra vez, não é? Ele está sempre a levar com isso, com o Chama o António.
Principalmente dos mais velhos.
E enquanto.
Muito obrigado.
Bom, eu não tenho. É raro ficar sem palavras, costumo ser muito tagarela, mas agora acabaram-se. Pô. Vamos então encerrar.
Vamos aí. E até já.
Até já. Muito obrigado. Até já.
Até já.
Chama o António. Chama o António.